Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Meio dia desta quarta-feira, dia 2 de setembro, lembrando que nós estamos entrando no ar logo após o horário eleitoral gratuito no rádio, que é um horário eleitoral obrigatório, né, gente? Então, logo após esse horário obrigatório aí, eleitoral no rádio, estamos chegando com o Jornal do Meio Dia, com informações, e você sabe que a notícia não para. Fique conosco nessa sintonia para você ficar bem informado. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo o nosso Renatinho Bad Boy, Renato Nogueira, porque Marcos teve imprevisto, né? Então, boa tarde, Renatinho.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde aos ouvintes da Gabi. O nosso querido Marcos Bezerra tem um acidente de moto, nada grave, mas só volta na segunda-feira.
Deixa ele descansar.
Então,
quando ele voltar, vou puxar a orelha dele, porque eu já tinha falado, né?
Verdade.
Vamos agora, é aquela coisa que a mãe fala, eu te avisei.
Kátia
Mas
Gomes.
Ele tá bem, isso é o que importa.
Isso, Kátia Gomes, 2 de setembro, hoje, quarta-feira, comemora-se o dia do repórter fotográfico. Olha. E dia do florista. Aquela rapaziada que trabalha aí nas floriculturas e recebe a gente, né? Aquelas pessoas também que vendem nas ruas. Parabéns a vocês pelo seu dia especial.
Então, aproveitar e mandar um abraço. Eu queria lembrar o nome dele. Tem um senhor, sim, né, Laels? Laels tá aqui no estúdio. É esse mesmo, que vende flores há muitos anos nos bares e restaurantes, nas noites de Laels. Gosto demais daquele jeito dele, encantador.
É o Bispo.
Ó, né? Tá vendo? Renatinho é um enciclopédia. Alô, Bispo, um abraço pra você, você que vende flores. Né? Então, parabéns e todas as pessoas que vendem flores em Deus. E os nossos repórteres fotográficos, nós temos vários aqui na cidade, na região. Um abraço a todos vocês, tá? Não vou citar nome porque vai faltar muita gente, né? Então, um abraço a todos.
Mas você tem que falar um especial, Nadson.
Ah, Nadson Carvalho, que é nosso ouvinte. Ontem ele estava acompanhando o programa, acho que foi ontem que ele mandou mensagem. Nadson, um abraço para você e todos os repórteres. Então, Nadson representando os repórteres fotográficos, tá? Um abraço para você. E Bispo representando a todos que vendem flores na cidade, né? Então, um abraço para vocês. Olha, ontem eu não mandei um abraço especial para os educadores físicos. Foi ontem. Esqueci de mandar um abraço especial aqui no programa para todos. Claro, em nome, mandando um abraço especial para a Nathalie Alves, minha personal, representando todos aí. Um abraço mesmo, tá? E parabéns pelo trabalho de vocês. Que, inclusive, eu estava lendo na internet isso, também vendo vídeos, tá? De profissionais, de médicos falando sobre isso. Que o educador físico é um dos profissionais que mais vai trabalhar daqui pra frente. Porque graças a Deus, depois a gente pode até falar isso com a doutora aqui, a doutora Eulina, que tá aqui conosco, que é cardiologista, sobre isso, né? O quanto é importante se exercitar, quanto é importante o exercício físico pra saúde. Daqui a pouco ela fala isso pra gente também, né? Então, um abraço a todos os educadores físicos. Bem, e o seu, o nosso Jornal do Meio Dia está no ar, é um oferecimento Shopping Jequitibá completo para suas compras, com segurança e conforto. Natura Ilhéus, Avenida Tiradentes, no centro. Unex, meu futuro é Unex, você em evolução. Inscrições abertas. Mix Mateus Ilhéus, economizem tudo para o seu negócio e para a sua casa no Mix Mateus. E CGC Turismo e Jadlog Ilhéus, duas grandes novidades em um só endereço. Rua Davi Maia, número 37, no bairro Pontal, em Ilhéus. Informações 988665446. E Restaurante Coco Dendê, o lugar perfeito para viver bons momentos e saborear o melhor da gastronomia de Ilhéus. Coco Dendê, ao lado do Opaba Praia Hotel. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Bem, iniciamos pelo Jornal à Tarde, direto de Salvador, que informa. SUS oferece teleconsulta a vítimas de violência e mães atípicas na Bahia. Agora vamos de Jornal Correio da Bahia, direto de Salvador. Servidores do Detran Bahia são presos por fraude com veículos. Inclusive, ontem divulgamos essa notícia aqui no Jornal do Meio-Dia, viu? Vamos de Jornal Valor Econômico. Decisão dos Estados Unidos sobre PCC e Comando Vermelho pode afetar empresas no Brasil. Vamos de Jornal à Tribuna, Vitória, Espírito Santo. Mensagem envolvendo o ministro colocam o STF em crise histórica. É o famoso ministro Alexandre de Moraes, o Todo-Poderoso, que está aí, né, em meio a esse escândalo, né, com o Vorkar, o dono do Banco Master. E também no Jornal O Dia, Rio de Janeiro, a mesma informação. Federal aponta encontros e troca de mensagens entre Moraes e Vorkaro. Vamos de Jornal Zero Hora. Mendonça retira sigilo, expõe diálogos de Vorkaro e amplia cerco a Moraes. Jornal Extra. Violência em terra, mar e ar. Vamos também de Jornal Folha de São Paulo. Vorkaro consultou Moraes sobre fuga 2 dias antes de prisão, indica mensagens. E Jornal Estado de São Paulo, mensagens escancaram relação promíscua, vou até repetir. Jornal Estado de São Paulo informa, escancaram relação promíscua entre Moraes e Vorkaro. Então, essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, 12 horas e 46 minutos. Aproveitar e lembrar aqui o que eu comentei aqui nos bastidores com a nossa entrevistada, as manchetes dos jornais. A gente divulga ela na íntegra, viu? Como está lá, porque é a responsabilidade desses jornais. E é exatamente isso que está lá. Vai lá pesquisar na internet. Gente, o escândalo de Alexandre, envolvendo aí o ministro Alexandre de Moraes, está estampado em todas as capas dos jornais. E agora há pouco, antes de vir para o estúdio, eu vi ao vivo ali também na CNN falando sobre o assunto. É, ontem o Jornal Nacional, assim, em destaque desde a abertura, né, do jornal. É, Brasil, eu como ouvi aqui hoje, o Brasil não é para amadores, né? Vou dar um abraço para Rios. Tem que passar aqui antes de ir, viu? Bater continência, por gentileza. Entra aqui para falar com a gente. Não deu para eu falar direito com você. Não vá, não. Espera terminar. Um abraço pro jornalista Rios. Bem, 12 horas e 47 minutos. Vamos de informação, né, Renatinho? Porque aqui a informação não para. E no noticiário regional a gente sempre começa com o Ilhéus em Destaque. Com uma notícia aqui de Ilhéus importante aí para a população. E a gente vai falar sobre táxis. Porque Ilhéus prorroga validade de alvará de táxis, não é isso, Renato?
É isso, Kátia. A Autarquia Municipal de Transporte e Trânsito de Ilhéus, Sutran, prorrogou em caráter excepcional até 30 de setembro a validade dos alvarás de circulação de táxis que venceram em 31 de março deste ano. A medida consta na portaria Sutran número 18/2026, publicada no Diário Oficial do Município na última segunda-feira, dia 31. O documento foi assinado pelo diretor-geral da autarquia, Fabrício Nascimento. Segundo a portaria, a prorrogação permite a continuidade regular do transporte remunerado de passageiros durante o novo prazo. Depois de 30 de setembro, a Sutran deverá publicar um edital com as regras e os prazos para a renovação dos alvarás. As novas autorizações terão validade até 31 de março de 2027.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Tony Café.
Boa Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, Renatinho Bad Boy. Boa tarde, ouvintes do Jornal do Meio Dia. Vamos às notícias policiais desta quarta-feira. A Polícia Civil da Bahia prendeu em flagrante nesta segunda-feira, 31, um homem de 27 anos por porte ilegal de arma de fogo durante diligências realizadas no distrito de Banco do Pedro, zona rural de Ilhéus. A ação foi realizada por equipes do Núcleo de Homicídios de Ilhéus e do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação GAT Costa do Cacau. As equipes realizavam diligências após receberem informações de que um homem suspeito relacionado a um homicídio ocorrido no distrito estaria escondido em uma residência abandonada e possivelmente portando uma arma de fogo. Durante a aproximação policial, o homem tentou fugir pelos fundos do imóvel, portando uma arma de fogo em uma das mãos. Após receber ordens dos investigadores para que largasse o armamento, ele retornou para o interior da residência, onde foi alcançado e preso. Durante a abordagem, o conduzido declarou que a arma encontrada em sua posse lhe pertencia. Na ação, foram apreendidos um revólver calibre 38, quatro munições intactas do mesmo calibre, uma cápsula deflagrada, R$ 60 em espécie e cinco pedras de substâncias com características semelhantes ao crack. Material que será submetido à perícia para confirmação da sua natureza. O homem e todo o material apreendido foram apresentados a autoridades policiais para adoção das medidas cabíveis. A ocorrência foi registrada na primeira delegacia territorial de Ilhéus. Policiais militares do 15º Batalhão de Polícia Militar apreenderam uma expressiva quantidade de drogas e diversos materiais ligados ao tráfico na tarde desta terça-feira, dia 1º, no bairro Lomanto, em Itabuna. A intervenção ocorreu por volta das 14h30, no âmbito da Operação de Combate aos Crimes Violentos, Letais e Intencionais, após as equipes receberem denúncias sobre a comercialização de entorpecentes na região do campo de futebol local. Ao chegarem ao endereço indicado, as guarnições realizaram buscas perimetrais em uma área de vegetação densa, localizada nos fundos do antigo aeroporto, trecho que conecta o local ao campo de futebol. Durante a varredura do matagal, os policiais encontraram sacolas escondidas contendo aproximadamente 3,5 kg de maconha, 100 gramas de cocaína, 100 gramas de crack e 30 comprimidos de êxtase. Além dos entorpecentes, as equipes apreenderam 3 balanças de precisão, um frasco de anabolizante e um caderno com anotações referente à contabilidade do comércio ilícito. Nenhum suspeito foi localizado ou identificado no momento da incursão. Todo o material recolhido pelos militares foram encaminhados e apresentados na Delegacia Territorial de Itabuna para o registro da ocorrência e adoção das medidas legais. Uma noite marcada pela violência e pelo medo assustou os moradores do município de Ubaitaba, no sul da Bahia, nesta segunda-feira, dia 31. A vítima foi identificada como Guilherme de Oliveira Santos, de 19 anos, que foi executado a tiros na via pública, na Rua D, localizada no bairro Maria Olímpia. De acordo com as primeiras informações apuradas, a vítima foi surpreendida por homens armados e atingida por diversos disparos de armas de fogo, com indícios de utilização de uma pistola calibre 380. A intensidade dos tiros provocou pânico e correria entre os residentes da comunidade, que se trancaram em suas residências durante o ataque. Guarnições da Polícia Militar foram acionadas para isolar o local do crime e preservar a cena até a chegada das equipes da perícia. A autoria e a motivação do homicídio ainda são desconhecidas. O caso será investigado pela Delegacia Territorial de Ubaitaba, que instaurará inquérito policial para apurar a dinâmica do ataque, coletar depoimentos de testemunha e identificar os executores da ação criminosa. Um homem e uma mulher de 23 anos foram presos em flagrante por tráfico de drogas durante uma operação da Polícia Civil em Porto Seguro. A dupla foi presa em casa na última terça-feira, no bairro Porto Alegre, durante a Operação Desmonte. Em nota, a Polícia Civil detalhou que foi cumprir um mandado de busca e apreensão na residência. As investigações apontam que o imóvel era utilizado para armazenamento, fracionamento e distribuição de drogas. Durante o cumprimento da ordem judicial, os policiais flagraram os suspeitos tentando jogar parte das drogas armazenadas no banheiro da casa. No imóvel, foram apreendidos 96 tabletes de maconha, porções de skunk e cocaína, uma balança de precisão e celulares. Um carro e uma motocicleta também foram apreendidos no local. Conforme a polícia, os veículos eram utilizados para distribuição e entrega das drogas. Os dois suspeitos foram conduzidos à unidade policial. A operação foi realizada por equipes da 10ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes, 10ª da TE Porto Seguro, da 1ª Delegacia Territorial, 1ª DT Porto Seguro e do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação GAT Descobrimento, com o apoio do 8º Batalhão de Polícia Militar. Nesta terça-feira, dia 1º, a Polícia Civil prendeu 3 pessoas durante a Operação Giratina, que investiga fraudes em registros e transferências de veículos na Bahia. Os agentes prenderam 2 pessoas em Madre de Deus e 1 em Simões Filho, na região metropolitana de Salvador. Entre os presos estão um sargento da Polícia Militar, que trabalhava cedido ao Departamento Estadual de Trânsito da Bahia, DETRAN, e 2 ex-servidores comissionados. Os 2 ocupavam cargo de chefia na unidade do órgão em Simões Filho. A Polícia Civil não divulgou os nomes. A investigação aponta que o grupo usava dados de veículos pertencentes a empresas verdadeiras das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil para criar registros fraudulentos na Bahia. Os suspeitos apresentavam documentos falsificados, validavam vistorias e inseriam informações no Registro Nacional de Veículos Automotores, RENAVAM. Segundo a polícia, a participação de servidores nas etapas de vistoria, análise de documentos e emissão dos registros davam aparência de ilegalidade às transferências. Poucos dias depois, os veículos eram apresentados como garantia para obtenção de financiamento no Ceará. Os bancos e as financeiras liberavam o crédito sem saber da fraude, conforme a investigação. Os veículos pertenciam a empresas que, segundo os investigadores, desconheciam as transferências e os financiamentos feitos em seus nomes. A operação também cumpriu 10 mandados de busca e apreensão na Bahia e 4 no Ceará. As diligências alcançaram Simões Filho, Madre de Deus, Camaçari e Lauro de Freitas, além de endereços ligados a uma empresa e outros investigados do estado cearense. Os policiais apreenderam uma pistola, um revólver, celulares e documentos. Por hoje é só, pessoal. Amanhã a gente volta com mais informações policiais aqui no Jornal do Meio Dia. Boa tarde.
Obrigada, Tony. Obrigada, até amanhã, tá? 12h55, vamos seguir com notícias e daqui a pouquinho vamos ter o quadro Saúde em Pauta, que nós temos toda quarta-feira, tá? E já vou adiantar para vocês, hoje nós vamos conversar com a doutora Eulina Chaves Cardoso, cardiologista e ecocardiografista e atual presidente da SBC Regional Sul da Bahia, que é a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então daqui a pouquinho vem aí o Saúde em Pauta. Antes, vamos seguir com notícia aqui, ainda nessa linha do setor policial. Polícia Federal afasta servidor do INSS suspeito de receber propina para fraudar perícias na Bahia. Portanto, a Polícia Federal afastou cautelarmente um servidor do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, suspeito de participar de um esquema de fraudes previdenciárias na Bahia, e a medida foi cumprida ontem, durante a Operação Colina. Segundo a investigação, o servidor teria recebido dinheiro em troca de alterações irregulares nos sistemas do INSS. As mudanças estariam relacionadas à remarcação de perícias médicas e teriam permitido a manutenção indevida de benefícios previdenciários. A apuração começou a partir da identificação de possíveis irregularidades no agendamento de perícias. Com o avanço das investigações, a Polícia Federal apontou a participação do servidor que teria usado sistemas corporativos do Instituto para realizar as alterações. Além do afastamento, a Justiça determinou que o investigado seja impedido imediatamente de acessar os sistemas e bancos de dados do INSS. Ele também não poderá usar credenciais funcionais nem entrar nas sedes administrativas do Instituto, né, Renato?
É isso, Kátia. A decisão foi expedida pela 17ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária da Bahia. O servidor é investigado pelos crimes de inserção de dados falsos em sistema de informações, corrupção passiva e associação criminosa. A Polícia Federal não informou o valor das supostas vantagens financeiras recebidas pelo servidor, nem quantos benefícios teriam sido mantidos irregularmente.
Que coisa, hein? Olha, 12h57, antes de ir para o intervalo, temos mais uma informação aqui importante. Então, vamos prestar atenção nessa informação, porque Salvador e mais 17 cidades da Bahia terão radiação UV muito alta ou extrema até o próximo domingo, dia 6, hein? Então, Salvador e outras 17 cidades da Bahia devem registrar índices de radiação ultravioleta e UV muito altos ou extremos até domingo, dia 6, segundo a previsão do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, que é o INEMA. O índice ultravioleta indica a intensidade da radiação UV, que chega à superfície e ajuda a estimar os possíveis efeitos da exposição sobre a saúde. De acordo com a classificação da Organização Mundial da Saúde, OMS, índices entre 8 e 10 são considerados muito altos. A partir de 11, a classificação passa a ser extrema. Os índices devem variar entre 9 e 12 durante a semana, conforme dados do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, CPTEC, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE. Apesar dos níveis elevados, o INEMA informou que os valores estão dentro do padrão climatológico esperado aí para o período no estado. Na capital baiana, o IUV deve ficar em 10 até quinta-feira, né? No caso, até amanhã. E subir para 11, considerado extremo, entre sexta, tá? Próxima sexta, e domingo. Feira de Santana terá previsão semelhante. Já Paulo Afonso, Juazeiro e Remanso podem atingir índice 12, o nível máximo previsto no sábado, dia 5, e no domingo. Senhor do Bonfim e Morro do Chapéu também devem chegar a esse patamar no domingo. E diante da previsão, o INEMA recomenda atenção redobrada durante a exposição ao sol, principalmente entre as 10 da manhã e 4 da tarde. O órgão orienta o uso de protetor solar, chapéu e óculos com proteção contra raios UV, além da ingestão de água para manter a hidratação. Isso é extremamente importante, hein, gente? E o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu avisos de tempestade para as áreas de 10 estados entre terça, né, desde o dia 1º, e quarta-feira hoje. São eles: Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. E tem também informações em relação à quarta-feira hoje: um novo aviso amarelo de tempestade entra em vigor à meia-noite e permanece válido até às 23h59 de hoje. Ele abrange áreas de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Bahia, hein, Renato? E tem a questão da previsão, né, que indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou acumulados de até 50 milímetros no dia, além de ventos entre 40 km por hora e 60 km por hora e a possibilidade de granizo.
É isso aí. Estão incluídas as áreas da Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Vale do Rio Mucuri, Norte de Minas e Grande Belo Horizonte, além de diferentes regiões do Espírito Santo e do Rio de Janeiro e trechos do Sul e Centro-Sul da Bahia. Tempo seco e temperaturas de até 40 graus centígrados, além da radiação ultravioleta elevada. A Bahia deve ter predomínio de tempo seco e ensolarada desde ontem. Salvador, região metropolitana, Recôncavo e Litoral Norte podem registrar pancadas de chuvas pela manhã, mas o tempo deve ficar firme à tarde. No oeste, sudoeste e Vale do São Francisco, a umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 20% nas horas mais quentes do dia.
Pois é, e a gente aproveita e traz aqui a previsão do tempo para Ilhéus. Neste momento, segundo a previsão do tempo em tempo real, está o tempo nublado, faz 31 graus, né? Lá fora, realmente, a gente sente que está bem quente, abafado, né? Um negócio estranho, né? É o fenômeno El Niño aí provocando tudo isso pelo Brasil. Olha, 1h02, vamos a um rápido intervalo comercial. Na volta, teremos entrevista com o quadro Saúde em Pauta.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
1h08, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento: Restaurante Coco Dendê, CGC Turismo e Jadlog Ilhéus, Mix Mateus Ilhéus, Unex, Você em Evolução, Natura Ilhéus e Shopping Jequitibá. Então, nós estamos no ar ainda com o Jornal do Meio Dia, porque nós estamos entrando no ar depois do horário eleitoral obrigatório, né, e gratuito no rádio. Né? Tivemos já o primeiro bloco do programa, agora nesse segundo bloco a gente chega aí com o quadro Saúde em Pauta. Está começando Saúde em Pauta,
um espaço dedicado à informação, prevenção e promoção da saúde. Aqui você acompanha entrevistas com especialistas, tira dúvidas e recebe orientações que fazem a diferença no seu dia a dia. Saúde em Pauta, conhecimento, bem-estar e qualidade de vida para você aqui no Jornal do Meio Dia. Pois é, aqui no quadro Saúde em Pauta estamos recebendo hoje a doutora Eulina Chaves Cardoso, ela que é cardiologista e ecocardiografista e atual presidente da SBC, que é a Sociedade Brasileira de Cardiologia Regional Sul da Bahia. Doutora Eulina, boa tarde, seja bem-vinda ao Jornal do Meio Dia. É um prazer receber a senhora aqui para falar de um assunto tão importante, né? Que são as doenças cardiovasculares, né? Então, ela está aqui para falar sobre esse assunto e também sobre a jornada de cardiologia do Sul da Bahia. E, doutora, quando a gente fala em doenças cardiovasculares, o que a senhora destaca?
Eu destaco a importância dessas doenças para o Brasil e para o mundo todo, né? A gente sabe que essas doenças, elas são responsáveis pelo maior número de mortes no mundo todo. Então, se faz importante a gente intervir naqueles fatores de riscos que levam principalmente às principais doenças cardiovasculares, que são AVC e infarto. E aí a gente fala das doenças mais comuns do nosso dia a dia. É a hipertensão, é o diabetes, é o colesterol elevado, a obesidade, que precisa ter um olhar mais especial de cada um, especialmente dos profissionais que trabalham com saúde.
E esse mês de setembro também se vivencia o mês do coração, né? Então vocês divulgam muitas informações em relação ao coração também, principalmente nesse mês de setembro, né, doutora?
Exatamente. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela faz um movimento em torno do mês de setembro para prevenção de doenças cardiovasculares. E no dia 29 de setembro a gente culmina com o Dia do Coração. Sim. Justamente para lembrar a nossa população da importância de se cuidar da saúde para prevenir infarto e AVC de forma especial.
E quando a gente fala em prevenção, o que a senhora pode orientar os nossos entrevistados, nossos ouvintes, sobre como prevenir infarto e AVC?
Aí a gente entra num assunto muito interessante e muito importante para a população como um todo, que são aqueles cuidados básicos, simples e de custo muito baixo, ao contrário do que muitas pessoas pensam, né? Que é uma alimentação saudável, é minimamente uma caminhada regular todos os dias. É uma busca de atendimento médico de forma regular para saber como está a sua saúde, realização de outras atividades físicas que lhe sejam interessantes e também descobrir o que em mim precisa ser cuidado. Sim. É o meu colesterol? É o meu perfil glicêmico? Diabetes que já está instalado? É o peso que está um pouquinho acima? Buscar atitudes simples no dia a dia para que, ao invés de permitir que a doença se instale, eu previna a instalação dessa doença.
E a prevenção é sempre o melhor remédio, né, doutora?
Com certeza. Um coração doente pode ser cuidado lá atrás, antes dele entrar nessa situação, né? A gente pode escolher alimentos simples do dia a dia para comer de forma melhor. A gente pode escolher subir os andares de escada ao invés de elevador, né? E dessa forma buscando uma vida mais saudável. E assim a gente começa a ter, desde uma idade mais precoce, a prevenção das doenças que se instalam lá na frente.
E a gente, a senhora falou, né, sobre a questão da vida saudável, né? Além de alimentação, tem a questão também de exercício físico, né? Que até no primeiro bloco eu comentei aqui sobre os educadores físicos, que é uma profissão muito importante para quem quer buscar e ter uma orientação, né, doutora? E pode, né, ter essa orientação aí em relação ao exercício físico. Então, a pessoa que quer fazer um exercício, seja academia, algum outro tipo de exercício de alto impacto, é importante procurar um cardiologista antes, né?
Com certeza. Um atendimento médico antes do início da atividade física se faz é essencial. Por quê? Porque eu preciso conhecer as características de cada paciente, né? A gente não pode recomendar o mesmo tipo de exercício para todos os pacientes, o mesmo tipo de alimentação para todos os pacientes. Existem as características que são próprias de cada um. E isso a gente descobre numa consulta. Existe uma história familiar, de repente eu tenho um pai que teve AVC, a mãe que teve infarto, ou o irmão que tem hipertensão. Existe a história pessoal de cada um, que precisa ser conhecida pelo médico, e as doenças que cada um já tem, ou a situação clínica do paciente precisa ser conhecida pelo médico para que posteriormente possam ser feitas as orientações.
Por isso, quando a gente vai num cardiologista, por exemplo, depende de cada caso, ou é comum, é normal o cardiologista falar assim, olha, eu acho importante fazer um teste de esforço. Explica isso pra gente, que teste é esse?
Tá, é importante a gente falar que os exames devem ser individualizados, uhum. né? Não existe um pacote de exames para todos os pacientes. Uhum. Por isso que é importante a avaliação médica, para que a gente, ao individualizar o paciente, ao analisar a situação de cada um, a gente indique exames laboratoriais, exames complementares de imagem, o próprio teste ergométrico, né? Uhum. Que é uma realização, coloca o paciente numa esteira para avaliar como que o coração dele se desempenha num esforço físico, né? Uhum. Falando de forma simplória, é mais ou menos Sim. isso. E tudo isso é importante para que depois possa ser prescrita a atividade física, o exercício físico que o paciente escolher e até a intensidade também.
Que bacana. E tá aí, né, doutora, o quanto é importante discutir esses assuntos todos envolvendo doenças cardiovasculares em eventos como a Jornada de Cardiologia do Sul da Bahia, que já se aproxima, né? Já está em que edição, doutora?
Nós estamos na 22ª Jornada de Cardiologia do Sul da Bahia. A nossa regional existe há mais de 20 anos, né? Porque nós tivemos alguns anos em que não ocorreu, como no período da Covid, mas a gente já está na 22ª, e isso é muito legal para a nossa região, é trazer para o interior atualização médica, para que os profissionais de saúde, os médicos, os cardiologistas, possam cuidar melhor da saúde do coração da nossa população.
Quando vai ocorrer a jornada de cardiologia?
A nossa jornada vai ocorrer nos dias 18 e 19 de setembro, no Hotel Praia do Sol, e nós estamos aguardando todos os estudantes de medicina, profissionais de saúde e médicos de nossa região. Será um prazer receber todos vocês. Quando a gente fala de coração, a gente não está falando só do órgão. A gente está falando de saúde do corpo, da alma, do espírito, da mente. E a gente está falando dos nossos familiares, que ao ser bem cuidados, viverão mais tempo com a gente de forma saudável, com qualidade de vida.
E doutora, a jornada de cardiologia, como a senhora acabou de falar, não é só para cardiologistas. A senhora quis dizer que para médicos de todas as áreas, estudantes de medicina, enfermeiros, técnicos também de enfermagem, todo mundo da área de saúde que queira se inteirar melhor sobre a cardiologia?
Sim, Kátia, porque quando a gente fala de cuidar de doenças do coração ou prevenir doenças cardiovasculares, Sim. a gente coloca em ação profissionais de várias áreas. Cardiologista, endocrinologista, gastro, profissional da educação física, fisioterapeuta, enfermeiro, técnico de enfermagem, psicólogos e os estudantes de medicina que estão em formação e desejam se atualizar da melhor forma.
Bacana, e a senhora lembrou algo interessante, porque quando você chega numa emergência, por exemplo, de uma UPA ali 24 horas, né, a pessoa chega infartando, aqueles profissionais ali todos param, né, para socorrer, né, técnico de enfermagem, enfermeiro, o médico que está de plantão, né, doutora? Então é muito importante todos esses profissionais participarem da Jornada de Cardiologia do Sul da Bahia.
Exatamente, o cuidado do paciente com doença cardiovascular, ele não é feito só pelo médico. Né? Ele é feito por todos os profissionais da área de saúde. Então, por isso que é importante estarmos juntos, aprendendo, atualizando e integrando para que a gente cuide melhor da nossa população.
Bacana. Então, eu gostaria que a senhora convidasse a todos esses profissionais de saúde para participar. Como é que faz para se inscrever? Lembra de novo a data, local e horário, por gentileza, dessa Jornada de Cardiologia do Sul da Bahia.
Com certeza. Então, nos dias 18 e 19 de setembro, no Hotel Praia do Sol, vai acontecer a 22ª Jornada de Cardiologia do Sul da Bahia. E é com muita alegria, com muito prazer, que a gente quer convidar todos os médicos, profissionais de saúde, estudantes de medicina de nossa região, para se fazerem presentes com a gente, num momento muito bacana de integração e, principalmente, de atualização científica, tá? As inscrições, elas estão sendo feitas por meio do Instagram, o link que está na bio do Instagram, né? Muito fácil, muito tranquilo. E aquelas pessoas que não têm Instagram podem entrar em contato com a gente por meio das redes sociais, né? Do site da SBC, para que a gente possa passar o link de inscrição.
Pois é, entra aí no Instagram, SBC Sul Bahia, ok? SBC Sul Bahia. Tem lá o link do Simpla, né, doutora, para a pessoa fazer a inscrição. Lembrando que a jornada de cardiologia, a 22ª Jornada de Cardiologia do Sul da Bahia, vai ocorrer dias 18 e 19 de setembro, tá pertinho já. Você entra aí agora, tá tendo uma live, né, a live aqui E nós estamos aqui no estúdio, né, da Gabriela FM. O Laios está cuidando dessa live. Mandar um abraço aí para todos que estão acompanhando. Obrigada pela audiência, tá? Obrigada mesmo. E parabenizar, viu, doutora, a todos vocês da SBC Regional Sul da Bahia, que todos os anos realmente vem aprimorando cada vez mais essa jornada de cardiologia do Sul da Bahia.
Eu agradeço o espaço, a Renato, a Kátia, todos os ouvintes da Gabriela FM que estão nos ouvindo, né? É muito importante a gente fazer educação em saúde. E deixo uma lembrança também que nós teremos a presença de palestrantes da nossa região. Olha. Cardiologistas, endócrinos, nutrólogos, e também cardiologistas de outros lugares da Bahia e do Brasil, palestrantes nacionais e internacionais. Então vai ser um momento muito bacana, um momento da gente integrar, né, e de aprender coisas novas. Na cardiologia tudo muda muito rápido, assim como na medicina, né? Então é importante demais a gente sempre buscar atualização científica.
Legal, doutora. Aproveitar e mandar um abraço aí para esses grandes profissionais da cardiologia, que inclusive já passaram aqui pelo Jornal do Meio Dia falando sobre a jornada de cardiologia, doutora Neila, doutora Ana Paula Cher Leal. Então, um abraço para vocês e, claro, todos os cardiologistas aqui da região, principalmente, porque eu sempre digo aqui, essa região tem grandes profissionais da área de cardiologia e eu parabenizo vocês realmente pelo trabalho que vocês desenvolvem. Muito obrigada por sua participação aqui no Jornal do Meio Dia, viu, doutora Eulina?
Eu agradeço e agradeço em meu nome, em nome de toda a nossa diretoria do biênio 2026-2027. Nós somos 8 cardiologistas que estamos com muito carinho, com muita dedicação, preparando mais essa jornada que vai acontecer. E quero agradecer o espaço. Né? É importante demais, volto a falar, a nossa população precisa ser bem cuidada. E para ela ser bem cuidada, os profissionais de saúde, os médicos precisam ser constantemente atualizados e bem formados.
Bacana, obrigada mesmo. Bem, você acabou de ouvir aqui a entrevista da doutora Eulina Chaves Cardoso, cardiologista e ecocardiografista e atual presidente da SBC, que é a Sociedade Brasileira de Cardiologia Regional Sul da Bahia. E ela falou sobre as doenças cardiovasculares e também sobre a 22ª Jornada de Cardiologia do Sul da Bahia, que vai ocorrer dias 18 e 19 de setembro aqui em Ilhéus. Então esse foi o quadro Saúde em Pauta desta quarta-feira. Se Deus nos permitir, na próxima quarta-feira teremos novamente o quadro. Porque você sabe, né? Toda quarta-feira você fica bem informado sobre um assunto da área de saúde aqui no Jornal do Meio Dia. E nós vamos encerrar por aqui, né, Renato, a edição desta quarta-feira do JMD. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas. Você vai estar aqui comigo?
Até sexta.
Ah, então pronto. Renato, muito obrigada, viu? E o bom de ter o coordenador aqui no programa, que a gente pode estourar o tempo um pouquinho, né? Ele se responsabiliza aí. Renatinho, obrigada. Boa tarde pra você, boa tarde a todos e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Boa tarde, obrigado pela presença de todos. Lembrando, o Jornal do Meio Dia é oferecimento Natura Ilhéus, Avenida Tiradentes no centro. Mix Mateus, economize em tudo pro seu negócio e pra sua casa no Mix Mateus. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Restaurante Coco Dendê, o lugar perfeito para viver bons momentos e saborear o melhor da gastronomia de Ilhéus. É isso aí, hein? Coco Dendê. Unex, meu futuro é Unex. Inscrições abertas. Você em evolução e CGC Turismo e Jadlog Ilhéus. Duas grandes novidades em um só endereço. Rua Davi Maia, número 37 no Pontal, em Ilhéus. Informações 988665446. Em instantes, Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.